Nesta edição do programa Acontece, falamos de dor. Estima-se que todos os dias, um em cada três portugueses acordem com dor. A dor crónica é uma doença que acompanha o dia-a-dia de milhares de pessoas em Portugal. Diz-se que a dor é crónica quando, de modo geral, persiste após o expectável. Além de persistente, sofrível e incapacitante, a dor crónica tem impacto não só na saúde física, mas também na saúde mental das pessoas. Mais do que uma simples dor, é hoje entendida como doença por si só. O barcelense Raul Marques Pereira é médico especialista em medicina geral e familiar e também na medicina da dor e criou em 2015, de forma pioneira, uma consulta de dor crónica no Centro de Saúde de Ponte de Lima. Hoje, no programa Acontece, fala-nos da realidade que é a dor crónica. Portanto, doutor, vamos falar de uma dor que persiste mais tempo do que aquilo que era expectável. Atinge também, de acordo com dados que são conhecidos, cerca de 4 em 10 portugueses. O que é a dor crónica?
A dor crónica, essencialmente, é tal como disse, uma dor que persiste mais tempo do que seria expectável para a sua resolução. Nós, em média, consideramos que uma dor que dura mais que 3 meses já é considerada uma dor crónica. Portanto, uma dor de costas, uma dor de joelho, que esteja presente todos os dias ou quase todos os dias ao longo de 3 meses já configura uma dor crónica, que por si só nós consideramos uma doença. Portanto, não é só uma dor, já passa a ser uma doença que afeta aquela pessoa e que tem que ser tratada exatamente dessa forma, não só minorar sintomas, mas tentar efetivamente tratá-la como uma doença por direito próprio.
De acordo com o trabalho que realiza, com o estudo também que faz, o que é que provoca esta dor? O que é que pode explicar que, lá está, a dor dure mais tempo do que aquilo que era expectável?
Que há vários fatores que são importantes. Por um lado, nós sabemos que, por exemplo, num doente que é operado, ou mãe, com o joelho, se a dor não for bem tratada logo a seguir à cirurgia, portanto, se o doente não tiver com a medicação certa, se não tomar a medicação exatamente como ela deve ser prescrita, há uma tendência para a dor cronificar, portanto, para a dor continuar mais tempo do que seria desejável. Por outro lado, também acontece muito, e vemos muito isso na consulta, doentes que têm dor de costas e que andam de médico em médico, que fazem um tratamento aqui, um tratamento ali e que não têm, de facto, um diagnóstico firme, um diagnóstico seguro para a sua dor. Portanto, enquanto não houver um bom diagnóstico e um bom tratamento inicial, há sempre uma tendência para estas dores continuarem muito mais tempo. Isto depois acaba por desenvolver alguns quadros de ansiedade e depressão, porque as pessoas ficam bastante nervosas por não poderem trabalhar, não é? Falando de pessoas em vida ativa ou por não poderem ter uma vida normal, em casa e com a família, e tudo isto acaba por ser uma bola de neve que perpetua a dor. O que nós tentamos fazer é mesmo identificar estes problemas o mais cedo possível, porque sabemos que quanto mais cedo tratarmos corretamente a dor, mais fácil se torna que o doente saia deste ciclo vicioso e que consiga ter uma maior qualidade de vida, que é o que todos pretendemos, não é?
O doutor fez referência ainda agora de que quanto mais cedo for diagnosticada esta dor, mais cedo podem pelo menos ajudar a amenizá-la. Como é que se faz o diagnóstico da dor crónica?
Nós, em primeiro lugar, temos de facto que perceber há quanto tempo é que a pessoa tem dor. Nós, no nosso caso, na nossa consulta, os doentes são enviados essencialmente pelos médicos de família, que percebem que aquela pessoa está com dor há mais tempo do que seria expectável. Muitas vezes são pessoas que não respondem à primeira medicação e, portanto, a pessoa vai se queixando, consulta em consulta, e, portanto, aí há a questão temporal. E depois há a questão que nós vemos que é, até tanto por parte do médico como por parte do doente, muitas vezes nós vamos deixando andar, vamos deixando correr, até que a dor vai chegando a um ponto que se torna insuportável e só aí é que as pessoas procuram uma ajuda um bocadinho mais diferenciada. O nosso papel aqui é perceber essa questão temporal e perceber também o diagnóstico. Portanto, nós insistimos muito que é muito importante ter um bom diagnóstico, perceber muito bem qual é a causa da dor. Muitas vezes as pessoas, isto é uma coisa que eu acho que as pessoas comuns se identificam, têm uma dor de costas, e pensamos, é porque fizemos um esforço, é porque não descansamos tão bem, e até pode ser, mas noutras vezes há problemas mais importantes por trás disto, que enquanto não forem bem diagnosticados, a dor não se vai resolver. Bem, muitas vezes pode passar por outro tipo de intervenções para além dos medicamentos, por fisioterapia, em casos mais graves por cirurgias ou técnicas. E, portanto, aqui é muito importante perceber o tempo, perceber o que é que já foi feito para tratar a dor e o que é que funcionou e não funcionou e, acima de tudo, ter um bom diagnóstico, perceber muito bem a causa da dor. É isso que nós nos dedicamos mais na consulta.
O doutor já foi adiantando um pouco, portanto, a resposta, o tratamento acaba por ser feito consoante as características, naturalmente, de cada doente e de cada dor de cada pessoa.
Exatamente. As dores, por muito parecidas que sejam, e eu dou sempre o exemplo da dor de costas, que é a dor mais comum que nós temos, é das queixas mais comuns dos doentes, a dor de costas pode ser 50 coisas diferentes, não é? Quer dizer, pode... Uns sintomas semelhantes de pessoa para pessoa, os sintomas podem ser semelhantes, mas de facto terem diagnósticos, terem problemas de base muito diferentes. E o grande segredo na dor é, de facto, por um lado, perceber isso e depois adaptar também a terapêutica a cada um. Nós não podemos tratar da mesma maneira uma pessoa que tem uma vida ativa e que quer muito ir trabalhar, ou uma pessoa que tem muitos problemas de saúde e que não tolera certo tipo de medicação. E, portanto, esta adaptação individual, este fazer um fato à medida para cada doente no tratamento, também faz com que haja muita diferença nos resultados. Nós não podemos avaliar nem tratar os doentes todos da mesma maneira. Temos que tentar adaptar muito bem a nossa abordagem de doente para doente.
O doutor falou ainda agora da dor de costas, uma das principais queixas, se calhar, das pessoas que lhe chegam. Olhando para a realidade Sim. conhecida, para aquela que, para os doentes que recebe também na consulta da dor no Centro de Saúde Ponte de Lima, quais são as dores uhum. mais frequentes das pessoas?
Mas, essencialmente, o que vemos mais na consulta são dores musculoesqueléticas, portanto, dor de costas. Vemos muita dor por osteoartrose, portanto, por desgaste, dor de joelho, dor de anca. Em pessoas que já foram operadas ou que não querem ser operadas, portanto, temos todo o tipo de situação, mas essencialmente é o componente musculoesquelético, portanto, as dores articulares, joelhos, anca, costas. Temos alguma percentagem também de doentes diabéticos com outro tipo de dor, que é a dor neuropática, portanto, que a própria diabetes afeta a parte nervosa e, portanto, as pessoas têm mais dor com estímulos que não seriam, que noutra situação não causariam dor, mas, essencialmente, o grosso são pessoas tanto ativas como pessoas mais idosas que têm duas características musculoesqueléticas. Portanto, aquela dor que nós todos conhecemos e que vemos muito no dia-a-dia, não é? A tal dor de costas, a dor do ombro, a dor dos joelhos, a dor da anca, isso é o que nós recebemos mais e com tempos de evolução muito grandes sem ser tratado. Portanto, é uma dor que vai piorando muito, porque estas dores têm tendência para piorar enquanto não forem bem tratadas e, portanto, esse é o grosso da nossa consulta.
O doutor ainda há pouco disse que, por vezes, as pessoas acabam por ficar muito ansiosas, também em estados mais depressivos face a esta dor crónica. Como é que os utentes, numa consulta, lhe explicam a dor que têm? Como é que conseguem explicar a percepção que têm de dor? Da dor, no caso.
Nós usamos, antes de iniciar a consulta propriamente dita, nós fazemos uma série de questões aos doentes com escalas internacionais que estão validadas, que avaliam várias coisas. Avaliam, por exemplo, qual foi a dor máxima que o doente teve na última semana, a dor média, o quanto isso impediu ou não de dormir, de fazer as suas atividades do dia-a-dia, e vamos pontuando, portanto, temos uma pontuação para essas escalas. Quando achamos que o doente pode estar deprimido ou ansioso, também fazemos questionários específicos para a depressão e para a ansiedade. Isto permite-nos que, depois de consulta para consulta, nós tenhamos uma pontuação que possamos comparar. Portanto, não é só aquilo que o médico ou o doente acha, nós temos valores e, portanto, dali a um mês, que normalmente nós vemos o doente uma vez por mês até ele estar bem controlado com a dor, conseguimos comparar os valores e aí dá-nos uma ideia muito mais fiável daquilo que a pessoa sente e da avaliação que fez. Portanto, tentamos fazer uma avaliação muito completa e muito quantitativa, o mais possível, dentro daquilo que é possível, porque isto, a dor tem sempre um certo componente subjetivo, naturalmente, mas dentro do que é possível tentamos avaliar o melhor possível, que é para depois termos ali um bom ponto de comparação.
Também pela experiência que tem, de que modo é que vai percebendo que a dor crónica afeta a vida, a qualidade de vida das pessoas? Já há pouco fez referência que há pessoas que querem resolver, entre aspas, o assunto o mais rápido possível para, por exemplo, poderem trabalhar em condições.
Exatamente. Nós sabemos que um em cada três portugueses sofre de dor crónica. São essas as estatísticas que temos. Portanto, é muita gente, não é? O que nós notamos é que as pessoas precisam de se sentir acompanhadas e precisam de sentir, e daí a existência de uma consulta específica, precisam de sentir que há alguém que se preocupa com a dor deles. Porque muitas vezes não há tempo nas consultas normais, digamos assim, do dia-a-dia, para falar com os doentes sobre isto, e o tempo vai passando e as pessoas ou estão de baixo ou estão a fazer algum tratamento que não é tão eficaz assim. E, portanto, nós notamos que passado alguns meses, se não se começar a resolver a situação, criam-se aqui muitos quadros quase de desespero, desânimo, tanto nas pessoas ativas como nas pessoas menos ativas. Mas nas pessoas ativas vemos muito isso, as pessoas querem ir trabalhar e não conseguem. E, portanto, terem aqui uma resposta, e uma resposta rápida, e em que nós tentamos de mês a mês ir resolvendo, traz-lhes pelo menos alguma... traz-lhes outra tranquilidade e outra vontade de continuarem a lutar contra este problema, porque aqui, de facto, o compromisso do doente em lutar e não desistir também é muito importante.
Já vamos falar desta, de forma mais específica, desta consulta da dor. Vamos falar também um pouco de si, doutor. É especialista em medicina geral e familiar, também em medicina da dor. Como é que surgiu este seu interesse pelo tema da dor?
Eu desde que sou médico, já há 12 anos, 12, 13 anos, sempre achei que a dor era um problema muito comum para o apoio que nós médicos dávamos. Ou seja, uma grande parte das consultas, principalmente nos centros de saúde, é por dor. As pessoas vêm ao médico e têm algum tipo de dor. E eu sempre achei que o tempo que nós tínhamos para ver estes doentes era pequeno. Pronto, era pouco e as armas que tínhamos eram poucas, porque sem tempo não se consegue, de facto, tratar disto como deve ser. A partir daí, pronto, fui estudando e entretanto, tive a ideia e achei que seria interessante para os nossos doentes, de facto, criar uma consulta específica. Da mesma forma que há consultas para a diabetes e para a hipertensão, achei que haver uma consulta específica para uma patologia que tem tanta prevalência, a dor afeta tanta gente, achei que podia dar outro tipo de resposta. E, entretanto, de facto, a resposta que temos tem sido boa. Nós vemos que os doentes têm melhorado, que gostam de vir à consulta, que para eles faz sentido ser acompanhados desta forma, porque também, por outro lado, as consultas de dor que existiam antes e continuam a existir nos cuidados hospitalares não têm tempo, não conseguem dar resposta a estes doentes todos. Repare, se é um interesse português, é impossível. E, portanto, fui desenvolvendo este interesse, os resultados também foram bons e, portanto, é uma coisa que me deixa muito... é uma recompensa muito boa para mim, porque acho que conseguimos, de facto, fazer a diferença na vida das pessoas e mudar um bocadinho o dia-a-dia destas pessoas que sofrem. Para nós é muito importante.
E vai percebendo ou sente que faltam mais unidades, mais consultas da dor pelo país, até mesmo por feedback que tenha de colegas
sim.
de trabalho?
Sim. Nós temos muitos colegas que querem, no fundo, replicar este modelo e estão a começar a replicar este modelo que nós iniciamos em Ponte Lima. Estamos a tentar ajudá-los, também estamos a tentar fazer formação e a colaborar com outras entidades que fazem formação nesse sentido. Para mim, sem dúvida, o futuro passa por aqui e passa pela maior parte dos centros de saúde, pelo menos os maiores, terem uma consulta dedicada a isto e depois os casos que não se conseguem resolver, por qualquer motivo, serem encaminhados, de facto, para as consultas hospitalares, que têm outras armas e têm outras técnicas que nós aqui não conseguimos, nem sempre conseguimos ter. Mas sem dúvida que numa primeira abordagem, um médico de família que tenha formação nesta área consegue fazer a diferença na vida de muitas pessoas e consegue libertar estas pessoas de N consultas, N incapacidades para o trabalho, N tratamentos que às vezes não são eficazes e consegue devolver muita qualidade de vida a estas pessoas. É isso que nós notamos aqui em Ponte Lima e daí, de facto, a nossa consulta estar a funcionar muito bem para os nossos doentes.
E vai percebendo também que os médicos de família estão consciencializados para esta realidade, olham a dor e também as queixas dos doentes de outra forma?
Sim, acho que sim. Acho que nos últimos anos, fruto de muito investimento, de muita gente dedicada à dor, cada vez os médicos de família estão mais consciencializados para isto e cada vez querem fazer mais. Haverá algumas lacunas na formação que têm sido cada vez mais preenchidas e, portanto, as pessoas cada vez sabem mais de dor, cada vez tratam melhor os seus doentes. Há muito para fazer, claro que sim. Há muita formação para dar, há muito para estudar, há muito para explicar. Mas eu acho que a evolução que tivemos, por exemplo, nos últimos 5 anos, e eu vejo nos colegas mais jovens, que estão cada vez mais interessados, eu acho que podemos dizer que num futuro próximo vamos ter pessoas muito bem preparadas para tratar a dor a nível nacional. E acho que os nossos doentes vão ganhar muito com isso.
Há pouco disse que o futuro poderá passar, pelo menos nos centros de saúde, por estas consultas da dor. Entende que a dor, o tratamento da dor, é também um dos principais desafios da medicina?
Sim, sem dúvida. A dor é uma área que tem crescido cientificamente muito, muito, muitíssimo, e tem muito para crescer. Nós precisamos de ter mais experiência no que é tratar estes doentes em primeira mão, logo no início. É um dos maiores desafios terapêuticos, que envolve o uso de alguns fármacos que as pessoas têm algum receio, os médicos às vezes têm algum receio de prescrever porque não têm tanta experiência. E, portanto, temos uma margem de crescimento tão grande que tudo o que vier vai ser muito positivo. Enquanto que noutras áreas nós já quase que atingimos o limite daquilo que podemos fazer pelos doentes, na dor ainda há muito para fazer, porque o crescimento na ciência tem sido muito grande e agora é preciso trazer isso para a parte clínica, não é? Para o dia-a-dia dos médicos e dos doentes. Portanto, eu acho que estamos numa fase que é muito interessante e que, de facto, nos pode até pôr no mapa enquanto um país muito mais preparado para lidar com estes problemas dos doentes e sermos um exemplo até para outros sítios. De facto, temos uma rede de cuidados primários montada pelo país todo e, portanto, agora é só dar acesso às pessoas e pôr os médicos, de facto, à vontade para prescrever e para trabalhar esta área. E os médicos querem isso. Portanto, eu acho que é uma questão de tempo. Eu acho que vamos conseguir, de facto, vencer muito bem este desafio.
O barcelense Raul Marques Pereira tem 37 anos e é natural da freguesia de Alheira. É médico há cerca de 13 anos, com especialização em medicina geral e familiar e também na medicina da dor. Em 2015 criou em Ponte de Lima uma consulta de dor crónica em cuidados de saúde primários, projeto pioneiro com a finalidade de apoiar de forma mais eficaz os doentes com dor não controlada e incapacitante. Raul Marques Pereira é também o consultor científico da primeira Masterclass da Dor, domingo, que acontece em finais de março em Braga. Também hoje em Acontece, Raul Marques Pereira foi nosso convidado para nos falar de dor crónica.